I'm turning today to the Acts of the Apostles, chapter 18 and verse 24.
O texto de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24. Livro de Atos, capítulo 18, versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. E nosso assunto de hoje é os sinais da presença de Cristo na igreja. E há um certo número deles na passagem adiante. Desde a última parte do capítulo 18 até o capítulo 19. Então, nós olharemos e analisaremos cinco evidências mencionadas da presença de Cristo em sua igreja. E começamos aqui no versículo 24, e este será um primeiro tópico, a provisão de Deus. O Senhor provê ao seu povo. O seu povo que é sincero, crendo na verdade, amando a Cristo e aqueles que foram até Ele e aqueles que trabalham para Ele e o servem como igreja. E há muitas provisões. Nós vimos com a provisão de Lucas. De repente, Lucas aparece do nada, por assim dizer. Nós vimos nos nossos estudos de Atos anteriores, vimos um dos grandes ajudadores do apóstolo Paulo e foi um daqueles usados por Deus para escrever parte da Bíblia. Ele escreveu o livro de Atos junto com o Evangelho de Lucas. Nós vimos isso, né, no caso de Lucas, vimos isso no caso de Timóteo, um dos grandes soldados da cruz no Novo Testamento, convertido sob a pregação de Paulo e ainda assim amadureceu rápido na fé, apresentando-se a si mesmo para o serviço cristão, a obra cristã. E então, que grande servo de Deus ele provou ser. E agora nós vemos o mesmo em relação a Apolo. É um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, sem dúvida, um homem que foi educado na grande universidade de Alexandria daquela época, tão famosa, tão proeminente, e ele é descrito como um homem eloquente, capaz, um homem dotado de grande eloquência e poderoso nas Escrituras. E ele tinha entendimento das Escrituras, mas ele é poderoso nas Escrituras. Um homem extraordinário, Apolo. Pela obra do Espírito Santo no coração dele, ele veio a entender tantas verdades. Sim, ele ainda estava meio que preso no Velho Testamento, no seu entendimento, mas ele entendia a grande aliança da graça, o pacto da graça, aquilo que Moisés havia pregado para o povo, não é? Descrito em Deuteronômio 29 e 30. Não é? A grande questão da lei, do pacto da lei, faça isso e viva, e também a oferta da salvação por Deus. E parece que ele entendia as profecias de Cristo, que o prometido viria, e ele entendia não em termos do Messias sendo para a nação dos judeus, mas uma pessoa que realmente viria. E ele chegou ao ponto de ser profundamente afetado por um discípulo de João, e isso parece estar no registro, e nós leremos isso. É, um discípulo de João disse: Cristo veio. Jesus de Nazaré era o Cristo, e nós sabemos disso. E João Batista diria: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Apolo entendia tudo isso, e ele creu, e ele cria na misericórdia de Deus para a salvação. Ele não acreditava que as cerimônias da igreja judaica fariam com que ele fosse salvo, embora ele as seguisse e cresse que elas fossem grandes recursos visuais, ilustrações e parte do culto da antiguidade, mas ele não acreditava que isso poderia salvá-lo, e também a lei não poderia, porque ninguém era capaz de cumprir a lei. E ele cria nas profecias e promessas de que um grande Messias viria e iria, de alguma forma, tirar, expiar o pecado. Ele cria naquelas coisas, então ele era, em todas as formas, um homem salvo. Tinha crido na misericórdia de Deus, arrependido dos seus pecados, confiado em Deus apenas, e ele caminhou com ele. E ainda assim, o seu entendimento não era completamente cristão. A mente dele, até um grande ponto, ainda estava, por assim dizer, no Velho Testamento. Ele cria em Cristo, mas João Batista havia morrido antes da crucificação. Ele não sabia, João Batista, nada sobre a crucificação, pois ele tinha sido levado para a glória antes dela acontecer. E também não ouviu falar do dia de Pentecoste e do começo da igreja e do Espírito Santo descendo sobre o povo de Deus. Ele não sabia dessas coisas e os discípulos de João estavam, por assim dizer, desatualizados em relação às informações. E assim, é claro, né? O apóstolo Paulo queria alcançar os discípulos de João também, porque eles eram pessoas piedosas, sérias, salvas, mas deficientes no conhecimento da doutrina. E assim, Apolo veio como uma provisão de Deus para a igreja. E no versículo 25, nós vemos que esse homem, ele era instruído no caminho do Senhor. E no Novo Testamento, quando nós lemos Senhor, está se referindo a Cristo, né? O Salvador, Jesus de Nazaré. E havia partes com as quais ele ainda não estava familiarizado. E sendo fervente, né, no espírito, fervoroso, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Ele teria se tornado uma pessoa, de certa forma, impopular, né, por sua eloquência, né? Ele era um homem culto e educado, e ao ir nas sinagogas ele falava de maneira tão poderosa. Vocês não sabiam que o Messias já veio? Foi Messias, era o Jesus de Nazaré. Ele falava, né, sobre essas coisas, sobre a natureza da expiação, e ele ainda não tinha tanta certeza de como, porque ele não estava atualizado em relação ao Calvário, mas ele cria em tantas dessas coisas, e ele ensinava diligentemente as coisas de Deus, conhecendo somente o batismo de João. No versículo 26 diz, ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, vocês sabem quem eram eles, marido e esposa, né, fabricantes de tendas, de barracas, e eles estavam morando em Corinto, quando, por causa do fato de Cláudio ter expulsado todos os judeus de Roma, e Paulo se encontrou quando ele foi para Corinto, e ele ficou com eles, né, com Priscila e Áquila, e agora eles viajavam com Paulo e viajaram com ele para Éfeso. Mas Paulo continuaria então. Ele se sentiu muito motivado a ir para Jerusalém e depois voltar, retornar. Então, Áquila e Priscila partiram. E quando eles ouviram Apolo pregando na sinagoga, eles o levaram para casa e eles atualizaram Apolo. Eles disseram, Jesus Cristo é o Messias, mas você não sabia que na cruz do Calvário, foi lá que ele expiou o pecado, ele sofreu e morreu e ele ressuscitou no terceiro dia. E pode ser que Apolo tenha ouvido algumas dessas coisas, mas ele não sabia os fatos. E por mais que ele fosse um grande orador e poderoso, né, nas escrituras e culto nas escrituras, ele ouviu para aqueles dois fabricantes de tendas, e aqueles buracos, aquelas lacunas no seu conhecimento foram preenchidos. E ele, como sendo um homem sério e crente, imediatamente ele se tornou capaz de pregar sobre essas coisas. E no versículo 27, querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram. E Apolo queria ir até Corinto. E talvez Áquila e Priscila tenham feito essa sugestão a ele. E então os irmãos escreveram. Mas quem eram eles? Bom, já tinha uma igreja formada ali. Paulo só tinha visitado-os por um pouco tempo e deixando Áquila e Priscila em Éfeso. E já havia convertidos, porque diz, os irmãos escreveram. E a igreja em Éfeso já estava numa posição de recomendar Apolo aos coríntios em Acaia. E no versículo 28, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus. E isso é uma coisa maravilhosa, porque Paulo tinha sido obrigado a abandonar a sinagoga em Corinto, porque eles desprezavam a Cristo, e Paulo também, e a Paulo também. Mas a graça de Deus é tão paciente, porque agora, em um certo sentido, Deus manda Apolo até Corinto, mesmo depois deles terem rejeitado a pregação do Evangelho. Então, outro homem chega na sinagoga em Corinto e prega a Cristo. E você lê sobre isso no capítulo 18, versículo 28. Ele, com grande veemência, convencia os judeus. Mesmo naquele lugar de rejeição, ainda mais pessoas foram convencidas e convertidas, e mostrando publicamente, né, pelas escrituras, que Jesus era o Cristo. Mas eu, então, devo dizer algo agora. Você sabia? Deus é tão gracioso. Existe uma coisa chamada endurecimento por castigo de Deus. Uma pessoa pode rejeitar por tanto tempo o evangelho até um ponto onde Deus não mais lida com essas pessoas. E você lê isso, sobre isso, no Novo Testamento. Mas, ao mesmo tempo, Deus é tão paciente e tão cheio de misericórdia que você também lê sobre situações onde Deus é muito rejeitado por pessoas com coração duro, insultando e até mesmo atacando os mensageiros, e ainda assim, provisões são feitas para a salvação dessas pessoas em outro momento. Outra pessoa é enviada para apelar no coração dessas pessoas. Vemos aqui, né? Primeiro veio o apóstolo Paulo, alguns foram convertidos, outros rejeitaram, e agora vem Apolo. E até mesmo nesses versículos nós vemos, no capítulo 19, veremos uma outra indicação de misericórdia em Corinto. E você nunca sabe. Você tem às vezes um conhecido, um colega, um parente, e eles não ouvem você e não ouvem mais a mensagem. Não desista inteiramente deles. Pode ser que eles venham a ter um endurecimento na parte de Deus, né, por castigo, ou pode ser também que, mesmo depois de grande rejeição, pode ser que Deus ainda dissolva, amoleça o coração dessas pessoas e faça com que elas venham a Cristo. E isso acontece. E agora no capítulo 19, ainda no ponto em que Deus provê ao seu povo. E esse é um dos sinais da presença de Deus. Capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Nós poderíamos dizer, retornou a Éfeso. Ele havia estado lá por um curto tempo. E achando ali alguns discípulos, isso não é Áquila e Priscila, e um pequeno grupo de pessoas que haviam se convertido. É claro que Paulo iria se juntar a eles. Ele provavelmente estava vivendo em Éfeso com Áquila e Priscila. Mas, de alguma forma, ele encontrou alguns outros discípulos. E é extraordinário que essas pessoas estejam na mesma posição em que Paulo estava. São pessoas que foram levadas até Deus por discípulos de João. Versículo 2. O apóstolo Paulo está, obviamente, suspeitando dessa situação. E ele percebe que tem alguma coisa faltando nesses discípulos. Eles são sérios, eles amam a Cristo, e ainda assim eles não o conhecem suficientemente bem. Ele disse a eles: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Havia alguma deficiência na conversação. Nós não sabemos como Paulo percebeu isso, mas pode ser que Paulo tenha os encontrado na sinagoga. E se eles estavam lá, esses 12 homens, com suas famílias, presumivelmente, eles estivessem lá, pode-se pensar então que Áquila e Priscila os teriam encontrado antes, mas provavelmente Paulo encontrou eles no mercado ou em algum outro lugar. E eles disseram: Nós nunca ouvimos sobre o Espírito Santo, não sabíamos que uma coisa assim existia como o Espírito Santo. E isso sugere que eles provavelmente nem eram judeus também, porque se eles nunca tinham ouvido do Espírito Santo, porque a maioria dos judeus teria ouvido do Espírito Santo naquela época, mas de qualquer forma, isso, assim aconteceu, e Paulo quer saber e ele quer saber que eles são pessoas que ouviram a mensagem de Deus, de discípulos de João. Versículo 3. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E de volta vem então a pergunta, né? Em relação ao batismo de João. O batismo de João era muito bom, mas foi antes de Cristo, de certa maneira, antes da crucificação, antes da expiação, antes da ressurreição. Era um batismo de arrependimento, indicando arrependimento de pecados. Mas não era suficiente. Então Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo: Ao povo que cresce no que há após ele, havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Era um batismo preparatório. Eles deveriam crer de todo o coração em Cristo. Agora, será que esses homens eram convertidos ou não, como Apolo? Eles não estavam atualizados com a mensagem. Eles estavam vivendo. Bom, eles confiavam na misericórdia de Deus, que Cristo havia sido prometido e que ele viria, e eles, com sinceridade, criam em Cristo, que Cristo era o Salvador. De alguma forma ele nos salvará, eles pensavam. E é claro, eles podiam ser salvos por essa crença. Porque eles confiavam naquele que viria e viria salvar e comprar a salvação para eles. E eles confiavam nele, ainda que eles não entendessem exatamente como Cristo operaria a salvação. Mas eles criam, né, que na misericórdia de Deus. E eles eram como Apolo, mas eles não sabiam a maneira exata em como isso seria feito. Será que Paulo poderia então ter dito a eles: Bom, vocês são salvos, mas vocês precisam se atualizar e eu vou deixar vocês do jeito que vocês estão porque vocês já foram salvos? Não, é claro que ele não poderia fazer isso, porque Cristo teria que receber a glória. E agora que Cristo já havia sofrido e morrido, a luz do Evangelho já havia vindo. E nós sabemos todos os detalhes da salvação. E nós devemos viver à luz de tudo o que nós sabemos. E louvá-lo e amá-lo por tudo o que ele fez. E a confiança única no que o Messias faria, então isso deveria ser a base para eles saberem tudo que ele fez. E eles então precisavam ser atualizados. E assim ele falou de Cristo para eles. E versículo 5: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Vocês viram? Para eles foi uma atualização, eles já eram salvos, mas eles ainda não entendiam exatamente como. E eles precisavam entender como a morte expiatória de Cristo ocorreu, e assim trazendo glória a Cristo, fazendo com que Jesus fosse o centro da vida deles. E isso então leva a um grande segundo sinal da presença de Cristo na igreja. Primeiro, nós vemos Deus, Jesus, provendo para nós, provendo às necessidades da igreja que o ama e o serve. Ele provê-lhes com ministério, com ensino, com oficiais, levanta pessoas no meio do povo dele. Ele provê se eles então oram a ele. Cristo faz coisas maravilhosas, é um grande sinal da presença de Deus. E ele provê ao seu povo, mas o segundo sinal é que Cristo é tudo para o seu povo. Numa igreja morna, que pode ser até uma igreja sã, mas é uma igreja que ainda não serve a Deus em seriedade, como a igreja de Laodiceia no livro de Apocalipse. Pode ser uma igreja com boa doutrina, mas uma igreja dormente, não funcionando. Mas na igreja que está caminhando com Deus e servindo a Ele, Cristo será tudo para o povo, para o seu povo. Não é suficiente, diz o apóstolo Paulo, que vocês creiam que Cristo virá e de alguma forma tirará o pecado. Ele já veio e vocês devem apreciar e entender o que Ele fez e devem amá-lo e sentirem-se endividados para com Ele. Ele deve ser o centro da sua vida. Ele deve ser a fonte da sua força, o objetivo do seu louvor. Ele deve eclipsar todo o resto e ser o principal, e assim você o amará e você deve orar a ele a cada dia e agradecê-lo e caminhar com ele e buscar comunhão com ele, e todas as orações que você oferecer ao Deus o Pai, você oferecerá através de Jesus Cristo e em nome de Jesus Cristo. Vocês não devem admirar as coisas deste mundo mais. Embora haja coisas neste mundo que mereçam nossa admiração, nós não cultuamos essas coisas e não dependemos demais delas, porque nossas melhores emoções e o melhor de nós é para Cristo, e Cristo é tudo para o seu povo quando eles estão caminhando como devem. E no versículo 5, quando eles ouviram isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E algo então impressionante e fora do usual aconteceu. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Eles tiveram um tipo de dia de Pentecostes em miniatura. E este foi o último mini Pentecostes que vemos no Novo Testamento. O primeiro foi quando o Evangelho foi pregado aos samaritanos. O segundo foi na casa de Cornélio, quando os gentios foram pela primeira vez convertidos em número. E houve então um mini Pentecostes. E agora esses 12 discípulos de João, os joanitas, se posso chamá-los desse jeito, isso é, discípulos de João Batista, eles tinham um Messias, mas eles não tinham chegado a um entendimento claro do que Cristo realmente havia feito. E então, houve então três mini Pentecostes. O Espírito Santo veio na igreja, naqueles poucos samaritanos, como uma espécie de Pentecostes simbólico, de sinal, dizendo aos judeus convertidos o seguinte: olha, os samaritanos são um só com vocês, eles têm o Espírito Santo assim como vocês. Então veio a família, né, gentílica de Cornélio, e por último os discípulos de João. E três, então, Pentecostes em miniatura, simbólicos, sendo uma grande bênção para eles, mas diz a igreja do futuro, que todos são um em Cristo Jesus. E esse, então, evento maravilhoso aconteceu. Mas isso não continuaria acontecendo e não foi registrado em outras igrejas em que o apóstolo Paulo fundou. E entrando, versículo 8, na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Ele era um pregador persuasivo na apresentação do Evangelho. E eu lembro isso a vocês de novo. É necessário persuadir as pessoas e apelar para com elas. A obra do Espírito Santo é essencial, só ele que abre o coração e regenera a alma e faz com que a pessoa ouça e inclina a vontade da pessoa. A pessoa parece vir de maneira livre, voluntária a Cristo e eles o fazem, mas isso tudo acontece devido à obra regeneratória do Espírito Santo. Mas, humanamente falando, Deus decidiu usar as persuasões do Evangelho para apelar à consciência e ao coração humano. Versículo 9. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem. Bom, eles se endureceram. Em inglês, a construção da palavra não deveria nos levar a crer que eles foram inicialmente endurecidos por Deus. Pode ser que Deus tenha endurecido-os como um julgamento também, mas eles, aqui o que quer dizer é que isso não foi algo que foi feito a eles, mas eles próprios fizeram isso. Eles rejeitaram o Evangelho, eles resistiram a ele. Mas por que eles não obedeceram, eles falando mal do caminho perante a multidão? Talvez eles tenham dito que os pregadores, como o apóstolo Paulo, eram fugitivos da justiça em Jerusalém, ou falsos, ou hereges, e eles falaram mal do evangelho, dizendo que era algo falso, algo não verdadeiro. Mas por quê? Por que eles fariam isso? Pense por um momento. Lá está o apóstolo Paulo, e ele está falando do amor de Deus, e ele está falando de Cristo, e de como Deus, a segunda pessoa da Trindade, veio em grande amor e sofreu e morreu, e sofreu a eterna consequência do pecado para que nós pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus. E colocados na estrada que leva para o céu, esse evangelho de grande amor, por que é que alguém, qualquer pessoa, se voltaria contra o evangelho? Por que então a congregação ou a sinagoga de Éfeso faria isso? Por que eles foram tão, rejeitaram tanto e odiaram tanto e repudiaram os pregadores do evangelho? E foram até mesmo hostis. Por que eles fariam isso? É impressionante. Bem, isso acontece hoje. Nós dizemos às pessoas, você precisa de um Salvador. Cristo é o Salvador. Ele sofreu e morreu por todos aqueles que seriam perdoados. E eles irão para o céu. Essa é a misericórdia e a bondade de Deus. E ele te dá uma nova vida e uma nova natureza. E ele faz com que você se torne um filho de Deus. E as pessoas, elas são hostis, agressivas contra isso, e elas rejeitam isso e odeiam essa mensagem. Isso é impressionante. A hostilidade do coração humano. Não. Então o apóstolo Paulo estava pregando para eles, dizendo, ele não estava dizendo, vocês devem fazer isso, vocês devem fazer aquilo. Isso é o que os judeus faziam. Eles diziam então, você tem que cumprir todas as cerimônias e tudo, e isso fará com que Deus se agrade de você. Eles, os judeus, ficavam impondo fardos pesados sobre eles, e o apóstolo Paulo chega e diz, não, Deus vai mudar a sua vida e te mudar, transformar gratuitamente. E então os judeus diriam, nós te odiamos por isso. E isso também é a nossa reação ao evangelho quando nós ouvimos pela primeira vez. E isso é chocante, não é? Que situação, e os corações tão endurecidos contra Deus. E isso mostra que o que a Bíblia diz é verdade. Nós somos tão rebeldes E alguém diz: ah, esse homem está falando sobre arrependimento de pecado e que Deus vai me salvar. Ah, esse homem está me fazendo parecer feio e eu não vou me aproximar de Deus em arrependimento. E eu gosto da minha autodeterminação e eu gosto de governar a minha própria vida. E eu não vou começar então a querer obedecer Bíblia ou Deus ou ao Senhor. Eu não serei... e não estarei em submissão a um Deus Todo-Poderoso. Eu não quero isso. E eu amo os meus pecados, a coisas que eu estou envolvido, e eu sou que elas são incompatíveis com esse Cristo do qual eles me falam. E essa é a maneira em que nós reagimos. O nosso orgulho, a nossa pecaminosidade. É impressionante que todas as vezes que você lê coisas assim... mas isso, então, é como nós provavelmente éramos quando primeiro ouvimos o Evangelho. E o versículo 9: mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos. E era hora, então, de tirar todos os discípulos, os crentes em Cristo, de lá, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Não posso falar nada sobre esse tirano. Ele provavelmente era um mestre, um professor na cidade, ou o dono de uma escola, ou de um auditório. O que ele ensinava, ninguém sabe. Será que ele ensinava filosofia para adultos? Será que ele ensinava crianças? Algumas crianças, algumas pessoas acham que ele ensinava talvez medicina. E esse auditório não era usado o tempo todo, então ele era um lugar que poderia ser alugado, e se ele fosse convertido, poderia ser emprestado, né, ao apóstolo Paulo em outras partes do dia. E então havia não apenas cultos para ensino, mas também evangelísticos. E aqui diz que é o que todos os dias havia, então, estudos bíblicos ou encontros feitos pelo apóstolo Paulo, dizendo, disputando é a palavra que significa expor diante do povo todos os argumentos do evangelho. Por que você precisa da salvação? Ensinando que Cristo é o Salvador. E ele colocava esses argumentos para as pessoas. Então, todo dia havia alguma coisa, de certa forma, evangelística para ganhar almas para Cristo. E no versículo 10, e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. É claro que o apóstolo Paulo era ajudado por pessoas, e eles falavam para multidões, e é claro, né, a mensagem se espalhou. E Éfeso se tornou um maravilhoso centro para a pregação do Evangelho. E agora, então, um outro tópico, o terceiro que eu quero dizer. Em uma igreja onde Cristo está presente, existe seriedade, consciência, e existe uma certa quantidade de temor piedoso. Existe, claro, alegria, mas existe também temor piedoso. E eu vou mostrar isso nas palavras do versículo 20. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, uma palavra complexa no grego, e falando de maneira básica, significa milagres não tão costumeiros, comuns, coisas extraordinárias, fora do comum. Deus operou maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo. Ninguém mais? Nenhum dos ajudadores? Somente Paulo. Você vê aqui, pelas mãos de Paulo. Eu sei que há crentes que dizem e imaginam que todo mundo naquela época do Velho Testamento podia curar, e que isso acontecia o tempo inteiro. Mas aqui diz, né, pelas mãos dos apóstolos, pelas mãos dos apóstolos, pelas mãos de Paulo. Essas curas Cristo as realizou e seus discípulos também, e os apóstolos receberam esse poder para autenticá-los, para mostrar que eles eram homens inspirados e assim por diante. Deus realizou maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, isso significa de suas mãos, né? E levavam aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, daquele centro em Éfeso, os esforços de Paulo foram ampliados, como se ele fosse um grande grupo de apóstolos, capaz de se mover de um lado para o outro, de um lado da cidade para outro. E os seus sinais de autenticação foram vistos através desses milagres. E isso era uma coisa muito fora do comum e única. E é claro, só o apóstolo Paulo poderia fazer. E essas coisas não aconteceram depois do apóstolo Paulo e depois da era dos apóstolos. E existe até mesmo uma outra menção de Lucas sobre certos dos judeus ambulantes. Isso é, aqueles que ficavam viajando de um lado para outro. Eram pessoas que faziam lucro através da religião, assim como hoje. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Eles diziam que expulsavam demônios e eles eram pagos para fazer isso. É claro que quando os verdadeiros servos de Deus, quando eles realmente expulsavam demônios naqueles dias, eles não recebiam dinheiro para isso, mas essas pessoas faziam isso. E eles eram viajantes, ambulantes. Bom, eles tinham que ser. Se eles ficassem em um único lugar, ficaria óbvio em pouco tempo que o exorcismo deles não funcionava muito bem. E eles estariam então em problemas. Então eles tinham que vir e depois sair de cidades e ir para outros lugares. Mas eles também queriam ser mais eficientes e assim fazer mais dinheiro. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, os que tinham espíritos malignos. Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então, de certa forma, eles sequestraram o nome de Cristo na esperança de fazer com que o ritual deles fosse mais eficiente. E vocês provavelmente sabem o que aconteceu, versículos 14 e 15. E ele menciona sete viajantes exorcistas judeus, que eram filhos de um dos principais, principal dos sacerdotes. E eles provavelmente buscavam autenticação até nisto. E então eles foram, eles levaram uma surra e foram humilhados, e isso se espalhou. E isso teve um propósito duplo, versículo 17. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto os judeus como os gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, esse versículo 17 descreve não apenas como aqueles viajantes judeus queimaram os seus dedos tentando sequestrar o nome de Cristo, usando para ter lucro em exorcismo, mas também inclui os milagres de Paulo. Eles fizeram com que surgisse temor no povo. E é interessante porque você lê isso no capítulo 2 de Atos, versículo 2, capítulo 2, versículo 43, dizendo que os milagres que os apóstolos operavam fizeram com que as pessoas ficassem em temor, fazia com que as pessoas se tornassem solenes, impactadas e com reverência e temor. E isso é mencionado que os milagres apostólicos causavam temor. E isso, então, é o meu terceiro tópico, onde Cristo está, existe solenidade na igreja. E aqui estamos nessa situação onde veio através de curas e a obra milagrosa do apóstolo, e agora então vem através da obra do Espírito Santo. Pense nas curas sem sentido, nas coisas absurdas, falsas, que acontecem hoje em dia. Bom, elas acontecem nas atmosferas mais extraordinárias. Lá está um culto, talvez de pessoas do estilo carismático, e eles estão lá cantando, e coros, e que soam como música pop, e estão lá cantando e dançando, e a coisa toda parece um show, um entretenimento, e no meio disso, eles afirmam que milagres estão acontecendo. Bom, isso não é nada da maneira como acontecia nos tempos bíblicos, quando os milagres eram operados pelos apóstolos. Naquela época, o resultado era reverência, temor, tremor. Era um Deus, eles pensavam, um Deus sério. Era algo tão fora do comum que as pessoas se tornavam sérias em relação a isso. Isso é maravilhoso, isso é impressionante. Nós não podemos simplesmente ficar irreverentes a esta mensagem. Nós precisamos ser diretos. Nós precisamos, então, ter uma posição quanto a esta mensagem. E isso é diferente de hoje em dia. E se houvesse, então, milagres apostólicos hoje em dia, através da salvação haveria alegria, mas também haveria seriedade. E então, o povo de Deus, onde Cristo está, é um povo feliz, mas também é um povo sério. E o versículo 18. E muitos do que tinham crido, e havia muitos, vinham, aqueles que vinham e criam no Evangelho, vinham confessando e publicando os seus feitos. Um dos efeitos dos milagres é que fazia com que as pessoas ficassem com medo. Dizia, eu preciso ser sincero. Eu fui até Cristo. Eu creio no Calvário. Eu creio no perdão de pecados. Eu não posso, ao mesmo tempo, manter nenhuma daquelas coisas que eram tão apelativas a mim. Elas são odiosas, elas ofendem o meu Salvador. Eu preciso viver inteiramente para Ele. Não, nada mais de fetiches, nada mais de superstições. E eu tenho estado muito surpreso durante os anos que uma ou outra vez alguém, talvez que morreu, que era um crente, e houve um funeral, e depois da pessoa ser enterrada, algum estranho grupo de pessoas aparecia para fazer todo tipo de cerimônias, né, de fetiche ao redor do túmulo. E você descobre então que essa pessoa era uma pessoa que, embora fosse cristã, ainda estava envolvida com coisas e superstições que deveriam ter sido tiradas da vida delas, muito inicialmente. Mas como é que essas pessoas podiam fazer duas coisas ao mesmo tempo? Como foi que elas nunca se tornaram sérias? Quando Cristo está operando numa vida ou numa igreja, as pessoas se tornam sérias. Elas não se comprometem, elas não o ofendem, elas não querem ofender a Cristo. Elas querem que Ele seja tudo em todos. Tudo que pertence, então, à vida velha vai embora. E você vê isso. Muitos dos que criam, eles vinham e confessavam e publicavam os seus feitos. E versículo 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros. Não pense em livros como um livro moderno de hoje. Pense num pequeno rolo. Era um pequeno pedaço de papiro enrolado e guardado em algum lugar, porque tinha nele escrito alguma fórmula, né, para alguma mágica. Era o que você faria, gostaria de ter para proteger você quando você ainda era um pagão e idólatra. Mas agora eles eram crentes e eles então se livrariam dessas coisas. Todas essas coisas e todos esses pequenos rolos vieram e eles fizeram então uma fogueira e queimaram aqueles livros. E queimaram na presença de todos. E provavelmente ídolos também. E outras coisas como amuletos e coisas assim. Eles trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, mostrando um testemunho. Eu vou me livrar dessas coisas, eu vou denunciar essas coisas, eu tenho vergonha disso, de que eu algum dia as possuí. E feita a conta do seu preço, eu vejo que o meu tempo acabou, mas vocês estão olhando com muito interesse. Então, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50 mil peças de prata. Isso era o equivalente a 20 anos de trabalho. De 4 homens naquela época, alguém calculou uma vez. Quando Cristo está numa igreja, grandes coisas acontecem e eu devo concluir. E o Senhor fornece, o Senhor se torna supremo em todas as vidas, Ele é nosso tudo em todos. Eu poderia ter mencionado que o Evangelho ofende as pessoas que não vão se submeter a Ele, mas o Evangelho também dá poder piedoso e você não brinca com Deus e de qualquer forma você o ama. Então você tem tudo e um temor divino, assim como alegria e paz no coração e outras coisas que nós não tivemos tempo de analisar. Mas você lê aqui, ó, maravilhosas evidências dos efeitos de quando Cristo está realmente ativo e presente na igreja.